489 pessoas no país vizinho. O presidente Lula se reuniu na quinta-feira por mais de 2 horas com ministros e assessores para traçar um balanço das ações já realizadas e avaliar o que é possível fazer. Segundo interlocutores, a reunião não foi conclusiva. A avaliação é que a nova ação deve ser ainda mais focada nas necessidades venezuelanas. A China se prepara para a chegada de um novo tufão, enquanto resgata as vítimas da tempestade anterior. Pelo menos 39 pessoas morreram e 9 estão desaparecidas em virtude das chuvas torrenciais e dos ventos fortes. Até agora, 17 mil moradores foram retirados de uma província que deve ser uma das mais atingidas pelo novo fenômeno. O tufão deve atingir amanhã o território chinês. No horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Sete e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado. Amanhã desta sexta-feira, ouvindo o Jornal da CBN, sexta-feira, 10 de julho. De 2026. O governo decidiu endurecer as regras de publicidade das bets e as novas regras entram em vigor na próxima sexta-feira. A ideia é que, entre outras medidas, tenhamos alertas mais explícitos sobre os riscos que os apostadores correm. A Rani Veloso tem as informações em Brasília. Bom dia, Rani.
Bom dia, Milton, Cássia e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? De olho nos abusos de propagandas durante a Copa do Mundo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que a equipe econômica vai endurecer as regras para a publicidade das casas de apostas online. As regras serão publicadas em portarias que passam a valer na semana que vem. Uma delas vai determinar a inclusão de uma advertência junto à publicidade das bets, com informações sobre os riscos de dependência e de perda de dinheiro, além de reforçar que a aposta não é investimento. A normativa dos Ministérios da Fazenda e da Justiça vai proibir que as apostas sejam apresentadas como uma forma de ganhar dinheiro fácil e vai dar comentários de especialistas e influencers que induzam o jogo. A norma chega depois que a Secretaria Nacional do Consumidor abriu investigação contra a Cazé TV por supostamente ter veiculado publicidade enganosa ou abusiva durante as transmissões da Copa do Mundo. Os narradores do canal faziam recomendações de suas próprias apostas durante as partidas, com indicação das possibilidades de ganhos. Para o ministro Durigan, a proposta é banir qualquer tipo de senso de urgência, comentários de especialistas e histórico de ganhos que possam induzir as apostas. E afirmou que a tolerância será zero para publicidade que atinja crianças e adolescentes.
Nada de vender aposta como ganho de dinheiro fácil, ou como investimento, ou possível solução financeira para os apostadores e para as famílias. Além disso tudo, proibir histórico de premiação que leve a induzir o apostado.
O secretário nacional do Consumidor, Ricardo Morichita, destacou que as regras de publicidade das bets também se encaixam no Código de Defesa do Consumidor.
Para a gente é importante essa portaria, como o ministro bem disse, ela torna claro o objeto de proteção que nós temos. BETS é um serviço perigoso, se enquadra dentro do regime do Código de Defesa do Consumidor também, e alertas e mecanismos para se coibir e evitar enganosidades, mas sobretudo abusividades, são necessárias.
O descumprimento das regras poderá resultar em uma multa de até 20% do faturamento, suspensão da autorização ou até cassação da autorização de operação no Brasil. Desde a regulamentação, cerca de 56 mil sites e outras plataformas de apostas irregulares foram derrubadas. Além disso, o governo determinou a remoção de aproximadamente 1000 perfis de influenciadores por promoverem operadores ilegais. A Associação Nacional de Jogos e Loterias afirmou que apoia as novas regras. Em nota, afirmou ainda que as iniciativas anunciadas precisam ser acompanhadas do fortalecimento, da fiscalização e do combate à publicidade promovida por plataformas ilegais que operam sem autorização, não recolhem tributos e não adotam mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao acesso de menores de idade e ao jogo compulsivo. Milton.
Muito obrigado. Essa foi a Raine Veloso trazendo, portanto, as informações a propósito dessas regras publicadas pelo governo federal. Entram em vigor a partir da próxima sexta-feira, coincidência ou não, véspera do fim de semana, que tem a final da Copa do Mundo. E esta Copa do Mundo ampliou e muito o número de apostadores e novos apostadores também. As propagandas, portanto, serão acompanhadas de advertências do Ministério da Fazenda, assim como tem no caso do cigarro, bebida, vai aparecer lá no caso das apostas, apostar faz você perder dinheiro. Essa é uma das mensagens que terão de fazer parte das publicidades ou sempre que for feito algum tipo de anúncio ou citação das bets. Agora são 7:08.
O banqueiro Daniel Vorcaro oferecia até 2 milhões de reais a influenciadores por postagens contra o Banco Central nas redes sociais.
A informação consta da decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que deflagrou mais uma fase da Operação Compliance Zero.
O ministro autorizou busca e apreensão contra o publicitário Tiago Miranda Silva, apontado pela Polícia Federal como principal articulador do esquema.
Mensagens obtidas pela Polícia Federal revelam que o ex-dono do Banco Master encomendou ao publicitário um dossiê contra o CEO do Itaú Unibanco, Milton Malu e Filho, e a esposa dele.
A Polícia Federal interceptou diálogos em que o banqueiro pedia o levantamento de dados patrimoniais e fiscais confidenciais do executivo, com o objetivo expresso de vazar as informações e desmoralizar o casal na imprensa.
Numa mensagem enviada por Daniel Vorcaro para Tiago Miranda, o banqueiro diz: "Estou precisando fazer um levantamento do Milton Malui. Está me causando muito problema. Me ajuda nisso?"
No minuto seguinte, Tiago responde: "Deixa comigo."
Segundo a Polícia Federal, eles compartilharam informações pessoais e patrimoniais do CEO do Itaú e da esposa.
A quadrilha também realizou um monitoramento ilícito contra jornalistas investigativos, como a colunista Malu Gaspar, da CBN, do jornal
O
Globo.
O grupo realizava buscas na vida privada da profissional para tentar barrar reportagens sobre as fraudes do banco.
De acordo com a Polícia Federal, o publicitário Tiago Miranda pressionou o executivo Renato Breia, da Nord Investimentos, e a jornalista Consuelo Diegues, da revista Piauí, para que removessem de circulação conteúdos considerados prejudiciais aos negócios de Daniel Vorcaro.
A jornalista da revista Piauí recusou o pedido e orientou o investigado a enviar uma carta formal à redação.
Já a consultoria Nord Investimentos confirmou que foi insistentemente procurada pelo publicitário para pagar uma análise que recomendava aos clientes não investirem no CDB do Banco Master.
Em nota, a defesa de Tiago Miranda negou a prática de qualquer crime. Os advogados afirmam que a atuação profissional do publicitário sempre foi pautada pela legalidade, transparência, respeito às instituições e pelo livre exercício da liberdade de expressão. Agora 7:11.
E nós temos informações chegando com o Pedro Fagundes, que fala a respeito da trégua entre Estados Unidos e Irã. Os ataques foram suspensos nesta madrugada, depois de 2 dias de bombardeios. Pedro Fagundes, bom dia para você.
Bom dia, Cássia, Milton, Domingos, ouvintes. Olha, é isso mesmo. Depois de 2 dias da retomada dos ataques americanos no Oriente Médio, não há mais registro confirmado de novas ofensivas contra o Irã nas últimas horas, apesar de explosões terem sido ouvidas no litoral sul do país. De acordo com a Al Jazeera, os Estados Unidos teriam suspendido os bombardeios. Autoridades americanas também afirmam que Washington continua comprometido com conversas técnicas para tentar retomar uma solução diplomática. O cenário, no entanto, continua instável. Autoridades iranianas prometeram retaliação pela morte do líder supremo Ali Khamenei, enterrado nesta quinta-feira, e ameaça uma resposta dura a qualquer nova intervenção americana no Estreito de Hormuz, canal estratégico por onde passa cerca de 20% do petróleo do planeta. Teherã atribuiu as explosões aos Estados Unidos e também a Israel. Mais uma fonte do governo americano, ouvida pela CNN, negou esta ofensiva. Disseram que os Estados Unidos não realizaram novos bombardeios contra o Irã nas últimas horas. Uma autoridade local iraniana também afirmou que parte das explosões pode ter sido provocada pela ativação do sistema de defesa aérea. A tensão, ela vem depois de 2 dias de ataques confirmados. Na terça e na quarta-feira, os Estados Unidos bombardearam áreas do litoral iraniano. De acordo com Washington, o objetivo era reduzir a capacidade do Irã de atacar navios comerciais e marinheiros civis no Estreito de Hormuz. De acordo com o Pentágono, a ofensiva militar atingiu 170 alvos em território iraniano nessas 48 horas. O Irã havia respondido com mísseis e drones contra bases americanas no Kuwait, Bahrein e também Jordânia, onde 8 projéteis foram interceptados. A Guarda Revolucionária iraniana afirma que a intervenção americana também atrapalha a reabertura completa do Estreito de Hormuz. Segundo o grupo, o tráfego pela rota voltou a cerca de metade do nível anterior à guerra, mas apenas por trajetos autorizados por Teherã. Em paralelo, o Irã sepultou o líder supremo Ali Khamenei 4 meses depois da morte dele em ataques dos Estados Unidos e de Israel. Durante a cerimônia, manifestantes exibiram faixas com ameaças contra Donald Trump. Na economia, o petróleo opera em leve queda. O barril do tipo Brent, o mais praticado mundialmente, está em US$ 76,11, uma baixa de 0,25%. Por causa da escalada da tensão no Oriente Médio, aqui no Brasil, o governo adiou para a semana que vem a decisão sobre o corte do subsídio de 44 centavos por litro da gasolina. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, avaliou que o cenário é de muita incerteza.
E aí nós temos que adotar com cautela a retirada de subsídio. Então a gente tirou do diesel, essa semana eu ia anunciar a retirada da gasolina, vou analisar a retirada na próxima semana, porque o preço da gasolina já está com um impacto diferente do que eu estava prevendo.
Para mais atualizações eu volto durante a programação. Cássia e Milton.
Muito obrigada, Pedro.
Agora são 7:14, nós vamos falar ao vivo do Rio de Janeiro. Diogo Bugalho traz informações sobre preocupações em relação à segurança nas eleições que teremos no mês de outubro no Rio de Janeiro. O Tribunal Superior Eleitoral está analisando o pedido de reforço das Forças Federais. Diogo Bugalho, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia também para você que nos ouve. O Tribunal Superior Eleitoral vai analisar esse pedido do governo do Estado do Rio de Janeiro de contar com tropas federais para reforçar a segurança das eleições de outubro aqui no Estado. Nessa quinta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral aprovou por unanimidade a solicitação feita pelo governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto. A palavra final, no entanto, é do TSE, Tribunal Superior de âmbito nacional. Ao defender o envio das tropas, o presidente da Corte Regional, desembargador Cláudio de Mello, reforçou a necessidade de garantir o direito ao voto daqueles eleitores que vivem em áreas conflagradas. Inicialmente, Milton, o governo do estado havia informado à Justiça Eleitoral que as forças estaduais seriam suficientes para garantir a realização do pleito. Duas semanas depois, no entanto, mudou essa avaliação, mudou de posição. De acordo com o governo, essa revisão aí atende a um pedido do próprio TRE, que obteve informações sobre a infiltração das facções na política fluminense. O emprego das tropas federais para as eleições tem sido frequente no Rio nas últimas décadas por causa justamente da influência do crime em diferentes regiões do estado. Esse pedido do governador interino Ricardo Couto também é visto como uma medida de precaução, porque se ele não fosse feito agora, não poderia ser feito depois, caso a gente venha a ter aí algum problema mais para frente. A gente lembra também que nos últimos dias de junho, o governador interino também pediu a permanência da Força Nacional aqui no estado. A corporação, que tem a função de auxiliar as polícias estaduais em momentos de crise, reforça o policiamento em pontos estratégicos aqui do Rio há cerca de 3 anos. Milton, como você disse, tudo isso é sobre as eleições de outubro, mas ainda está lá no Supremo Tribunal Federal a definição da possível eleição aí para um mandato tampão, né, que iria só até o fim desse ano. Esse julgamento vai ser retomado no mês que vem, e aí, caso a gente tenha eleição direta, caso essa seja a determinação do Supremo Tribunal Federal, aí é outra história. Estamos falando, por enquanto, da eleição regular que vai acontecer em todo o Brasil em outubro. Aqui no Rio de Janeiro, a situação é essa, o governo do estado pedindo reforço na segurança. Volto contigo.
Muito obrigado. As informações foram do Diogo Bugalho.
Agora são 7 horas e 17 minutos. A Polícia Civil do Paraná prendeu o pai flagrado chutando o rosto da própria filha de 3 anos na cidade de Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. O homem responde pelo crime de lesão corporal e não teve nome divulgado. O caso aconteceu no domingo.
Uma menina de 3 anos foi agredida pelo próprio pai em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. O caso aconteceu no último domingo e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o homem caminhando com os 2 filhos quando, em determinado momento, ele chuta a menina, que cai no chão. Logo depois, uma pessoa que presencia a cena tenta intervir, mas é confrontada pelo pai das crianças. Em seguida, a menina se levanta e os 3 deixam o local. A agressão chegou ao conhecimento da mãe após as imagens começarem a circular nas redes sociais. Ela procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência na última terça-feira. No mesmo dia, equipes da Polícia Militar realizaram buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado. Na quarta-feira, o homem compareceu à Polícia Civil para prestar depoimento. Segundo o delegado Anderson Andrei, responsável pelo caso, foi instaurado um inquérito policial e o pai poderá responder pelo crime de lesão corporal.
A preocupação da Polícia Civil foi em garantir aí uma proteção a essas crianças, então foi, a mãe foi ouvida, foi ouvido outras testemunhas e encaminhado um pedido de medida protetiva de urgência para essas crianças e para a mãe. Vai para análise do Ministério Público e Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário ele que vai estabelecer, o Poder Judiciário da comarca, as medidas cabíveis aí, se definidas. E também a criança foi submetida aí ao exame de lesão corporal, isso ainda na data de ontem. Tem ali no mínimo um crime de lesão corporal, em situação de violência familiar, com uma pena de 2 a 5 anos.
Em depoimento, o investigado afirmou que agrediu a filha porque a criança estaria chorando e ainda disse estar arrependido. O conselho tutelar também foi acionado e acompanha o caso. Procurado pela reportagem, o órgão informou que recebeu orientação para não divulgar informações sobre a ocorrência, para não prejudicar o andamento das investigações. De Cascavel, Marcelo Moraes.
7:20.
Minuto Sebrae. Os pequenos negócios que desejam exportar passam a contar com um novo aliado, o agente de mercado internacional. O projeto piloto vai começar por Santa Catarina. Segundo a analista do Sebrae, Patrícia Faria, o atendimento especializado poderá durar até 2 anos e tem como objetivo ajudar as empresas a estruturar uma estratégia para exportar.
Então,
esse agente vai fazer um acompanhamento dessas empresas durante todo esse processo, numa jornada que está estruturada em 5 etapas. Vai desde a preparação e construção de uma estratégia de internacionalização até que essa empresa faça realmente a efetivação de vendas para o exterior e, posteriormente, trabalhando também a expansão e manutenção desses negócios. Isso vai garantir que a empresa tenha uma evolução com consistência, um maior preparo e, principalmente, com segurança no processo que ela está seguindo.
Para informações, acesse agenciasebrae.com.br.
Esse é um recado para quem está no carro. Você percebeu como o preço do etanol é bem mais vantajoso do que o da gasolina? Confere, compara. Você vai ver que nunca valeu tanto a pena ir de etanol no seu carro flex. Mas tem também a economia no longo prazo. Etanol suja muito menos o motor e seus componentes do que a gasolina. Isso significa menos idas ao mecânico também. Vai abastecer? Vai de etanol!
Você já pode ouvir o podcast CBN Primeiras Notícias dessa sexta-feira. Eu sou Pedro Bonenberg e te conto em menos de 10 minutos as 3 notícias mais importantes para você começar o seu dia. Novas informações revelam que Vorkaro ofereceu até 2 milhões de reais a influenciadores por postagens contra o Banco Central. O governo vai endurecer regras de publicidade das casas de apostas às vésperas da final da Copa. Estados Unidos e Irã voltam a suspender os ataques e tentam retomar negociações diplomáticas. Nós estamos todos os dias, antes das 6 da manhã, em todos os tocadores de podcast e nas caixas de som inteligentes. Eu te espero, vem!
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
7h22.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o Igor Cardim e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal, sempre nos intervalos da programação nacional. Te faço companhia neste início de manhã. Vamos juntos nesta sexta-feira. Finalmente ela chegou, sextou, 10 de julho de 2026. Hoje é dia da pizza. É, aqui comigo no estúdio da CBN em Brasília temos os trabalhos técnicos de Eduardo Brito. E eu conto com a sua participação, é claro, você conta comigo aqui nos destaques do Distrito Federal. Você pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp da CBN, o número é o 996-66-9673. WhatsApp aberto, esperando sua mensagem por lá, ou ainda pelas redes sociais no @CBN Brasília. Estamos no X, no Facebook, no Instagram. Tem ainda o meu e-mail, que é o igor.cardim@cbn.com.br. Eu estou também no X, no @igorcardim, de olho nas mensagens por lá, esperando sempre a sua participação, interação e sugestão nesse início de manhã.
Trânsito.
Vamos começar girando aqui pela saída norte do Distrito Federal, porque tem informação importante do DER. Um motociclista caiu ali próximo ao Colorado. O trânsito já chega ali à entrada de Sobradinho. Então, motorista que está saindo de Planaltina, Sobradinho, pegando a 020. Trânsito bastante carregado por ali até a altura do viaduto do Colorado. Teve esse acidente, um motociclista caiu na pista. E por conta disso, inclusive, corpo de bombeiros no local fazendo atendimento, mas também evitando ali novos acidentes por conta de um vazamento de óleo na pista. Então, tendo que jogar ali serragem, areia na pista para poder evitar que outros motoristas acabem se acidentando ali na região. Então, por conta disso, uma das pistas parcialmente interditada na descida do Colorado, neste momento com trânsito bastante carregado por ali, velocidade média ali na região dos condomínios, tanto na marginal quanto na principal, não passa dos 10 km por hora, anda e para mesmo por conta desse acidente, os motoristas que fazem a ligação ali do Torto Colorado no sentido EP Norte e também no sentido Eixão Norte. Há outro ponto de lentidão também ali próximo ao Balão do Torto, mas por ali o trânsito flui melhor. Atualizações aqui do trânsito na EPTG, motorista que sai do túnel Repelé, enfrentando lentidão na altura da residência oficial. Ali já próximo ao Costa Atacadão, já com trânsito lento na principal da EPTG, velocidade também reduzida por ali de 24 km por hora, no sentido plano piloto, até a altura do viaduto Israel Pinheiro. Depois, trânsito melhor ali na altura do Jockey e também do Guará, para o motorista que segue no sentido EPIG. De olho na estrutural, neste momento com retenção na altura do Jockey, motorista que sai ali de Vicente Pires no sentido EP Norte, neste momento com trânsito lento na altura do Jockey, mas sem registro de acidente por ali. Pista Sul, neste momento com velocidade de 40 km por hora. Girando aqui de olho na 040, chegada ao Catetinho com trânsito bastante carregado por ali, velocidade de 29 km por hora, motorista que vem do entorno, passando ali por Santa Maria, na chegada ao Catetinho, trânsito bastante carregado no acesso ao início ali da Epiaçu, na altura do Parkway, com trânsito lento também, velocidade de 34 km por hora, isso um pouquinho mais à frente, já perto do trilho do trem, para o motorista que acessa a EPDB. Então, praticamente de ponta a ponta ali, com trânsito carregado, sem registro de acidente. De olho na saída de Samambaia, do Recanto, que acho o fundo 2, motorista que passa ali na altura da fábrica da Coca-Cola, aquele trânsito de sempre, velocidade por ali de 24 km por hora, trânsito melhora próximo à polícia montada, e aí depois outro ponto de lentidão na principal da EPNB, altura ali da SEB, com trânsito também praticamente parado ali, 20 km por hora, bastante carregado naquele ponto até o acesso à EP ali, para o motorista que segue no sentido Eixo Monumental. Ainda atualizando a situação ali da Épia, um pouquinho mais à frente, já na altura do Parque Shopping, sentido Épia Norte, trânsito também muito carregado por ali. No radar que a gente acompanha, aponta que um acidente próximo ali à PRF, mas a gente ainda não tem a confirmação deste acidente aqui pelo Corpo de Bombeiros, pela polícia, mas trânsito muito carregado ali na altura do Parque Shopping, no sentido Épia Norte, motorista que segue também para a região central aqui de Brasília. Agora 7h29, último giro aqui do trânsito antes de voltar à programação nacional, para os motoristas que saem ali de São Sebastião, do Jardins Mangueiral, com trânsito lento na altura do Balão. Então, desde o Balão ali, Avenida Comercial, com trânsito bastante carregado neste momento, mas sem registro de acidente, e ali na altura já do Solar, trânsito bom para quem desce a JK. 7h30. Agora a gente volta ao Jornal da CBN. Daqui a pouquinho eu trago os destaques do nosso noticiário de hoje, também a previsão do tempo para você ficar informado para hoje e também para o seu fim de semana, além, claro, dos destaques do trânsito. Eu conto com a sua participação no nosso WhatsApp, no 996-669673. Até já.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Sete e meia.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. O banqueiro Daniel Vorcaro empenhava tempo e energia na manipulação de avaliações públicas sobre o aplicativo do Banco Master e disseminava comentários positivos sobre a imagem dele e do conglomerado. A informação faz parte de um relatório da Polícia Federal. Segundo a comentarista da CBN e colunista do jornal Globo, Malu Gaspar, as avaliações, em sua maioria, foram postadas por perfis com contas atualmente inativadas ou baixo engajamento nas redes, o que reforça o indício de fraude. O Tribunal Superior Eleitoral vai analisar o pedido do governo do Rio de contar com tropas federais para reforçar a segurança das eleições de outubro. Na quinta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado aprovou a solicitação feita pelo governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto. A palavra final, no entanto, é do TSE. Os Estados Unidos e o Irã voltaram a suspender os ataques mútuos na madrugada de hoje, depois de 2 dias seguidos de bombardeios. Segundo a rede Al Jazeera, os mediadores vão tentar retomar as negociações diplomáticas. Apesar disso, a situação permanece instável. Autoridades iranianas prometeram retaliação pela morte do líder supremo Ali Khamenei, enterrado ontem, e ameaçaram uma resposta dura a qualquer nova intervenção americana no Estreito de Hormuz. O presidente Donald Trump demitiu os 3 últimos integrantes da Comissão de Assistência Eleitoral. O órgão federal independente auxilia autoridades responsáveis pela organização das eleições nos Estados Unidos. Trump tomou a decisão há poucos meses do pleito de meio de mandato. Em novembro, toda a Câmara e 1/3 do Senado serão renovados. As demissões ocorrem depois de o presidente defender mudança nas regras do voto e determinar investigações sobre o pleito vencido por Joe Biden. Ele também tenta aumentar a influência do governo federal sobre o sistema eleitoral, tradicionalmente administrado pelos estados. No horário de Brasília, às 7h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento. Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
Nós vamos voltar a acionar a Rani Veloso, que está em Brasília. Agora tem informações a propósito da ajuda brasileira para a Venezuela. Rani Veloso.
Oi, Milton. Olha, após os terremotos na Venezuela, em 10 dias de ajuda humanitária, o governo brasileiro enviou 60 toneladas de insumos médicos, mais de 80 especialistas para atuar em buscas e salvamento, 99 militares da área da saúde para fazer os atendimentos, 100 purificadores de água de alta capacidade e a unidade militar realizou mais de 1.200 atendimentos, incluindo cirurgias. Além disso, o Brasil intermediou a entrega de 150 toneladas de suprimentos doados pela iniciativa privada. Os dados da operação foram apresentados nesta quinta ao presidente Lula durante uma reunião no Palácio da Alvorada. O governo fez um balanço da ajuda humanitária que foi enviada até agora ao país vizinho e já prepara uma nova etapa de apoio. Há duas semanas, a gente lembra que a Venezuela foi atingida por terremotos considerados os mais fortes em mais de um século. O último boletim oficial divulgado ontem confirma que o número de mortos chega a 3.889, com quase 17 mil feridos. E o Brasil foi o primeiro a instalar um hospital de campanha na região. Essa reunião que aconteceu com o presidente ontem no Palácio da Alvorada durou mais de duas horas. Ministros e assessores estavam presentes e, segundo a equipe, o encontro ainda não chegou a uma conclusão, porque o Brasil agora aguarda que a Venezuela indique quais são as necessidades mais urgentes neste momento para, nos próximos dias, definir o novo plano de ajuda para a reconstrução do país. Milton.
As informações foram da Rani Veloso em Brasília, agora que são 7h36.
Por dentro da Copa.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Vamos aos Estados Unidos, onde está o Leonardo Dai. Bom dia para você, Léo.
Tudo bem, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvinte do Jornal da CBN. Léo.
Quem para esta França, Leonardo Dai?
Bom, teremos no máximo mais duas tentativas, né? Até agora ninguém conseguiu. Vitória segura da França ontem, né? Neutralizou completamente o Marrocos. Mesmo que o primeiro gol tenha demorado para sair, ficou ali aquela sensação de que ele sairia a qualquer momento, né? Os jogos da França parecem aquelas finais de Mundial de Clubes, assim, né? De um time europeu contra um time sul-americano. O sul-americano luta, o adversário luta ali, tenta defender, mas parece sempre questão de tempo para a França fazer o gol. E eu fico olhando para essa seleção da França e eu tenho a impressão de que o futebol brasileiro está num momento muito... É a primeira vez na história, desde 58, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez, que eu vejo a seleção brasileira sob risco de perder o status de país do futebol bonito, de país do futebol arte, porque a seleção brasileira em si, ela não representa isso na prática já há algum tempo, né? O Brasil não está trazendo isso em Copas do Mundo já tem um tempinho, mas nunca houve um outro país para ocupar esse lugar, né? Então a gente vê, para citar exemplos aqui que a gente viu na Copa, Bangladesh, Líbano, Índia, o mundo inteiro torcendo para o Brasil, menos pelo que o Brasil faz hoje e mais por esse status que o Brasil herda historicamente, né? Só que agora eu vejo pela primeira vez um país com condição de roubar do Brasil esse status. Porque ao contrário do que foi a Espanha campeã mundial em 2010 e bicampeã europeia em 2008 e 2012, ao contrário do que foi a Alemanha, que até era um time ofensivo, mas não tão envolvente, essa França tem, além do resultado, o talento, a qualidade. Se não é um jogo assim exatamente igual o jogo que consagrou a seleção brasileira, é um jogo com vários pontos de convergência em relação ao que o Brasil sempre construiu. Então, se é do interesse do futebol brasileiro manter esse status, eu acho que esse é o momento mais sensível da história, porque a França, ganhando essa Copa do Mundo, sendo dominante como está sendo até agora, se vier a vencer, eu acho que viraria um time histórico nesse sentido também e tomaria do Brasil esse status de bastião do futebol bonito, do jogo que o mundo gosta de parar para ver, para assistir, para além do resultado, mas também pela forma como joga.
Tem hoje jogo de uma outra equipe que também criou muita expectativa em relação a essa Copa do Mundo. Vem avançando, mas não exatamente com essa história do jogo bonito, que é a Espanha, né? Que enfrenta hoje a Bélgica.
É, a França é assim, é o que todo mundo gosta de ver. E a Espanha é o que todo mundo tem que ver, né? Meio que por obrigação, assim, né? A Espanha toda certinha, regradinha. A Espanha tá tentando uma coisa que nunca ninguém fez até hoje, que é ser campeã mundial sem tomar gol. A Espanha não tomou gol na Copa ainda. Joga contra a Bélgica, que faz uma Copa do Mundo surpreendente, assim. A Bélgica não tinha feito nesses 4 anos nada que despertasse muita expectativa. Deu uma certa sorte no chaveamento até agora, né? Acabou pegando um caminho um pouco mais suave, a parte o jogo contra Senegal na segunda fase. Mas está aí, vai tentar expor à Espanha ao cenário mais desconfortável para o time espanhol, que é o cenário em que a Espanha tem muito a bola, como vai ter sempre, mas não consegue criar muitas chances de gol, não consegue entrar na área. Vamos ver quanto tempo a Bélgica consegue sustentar isso e o que a Bélgica consegue fazer quando tiver a bola, nos raros momentos em que vai ter a bola contra o time da Espanha, obcecado pela posse nesse jogo de hoje.
Desse jogo de hoje sai o adversário da França na semifinal. Amanhã nós temos os jogos do outro lado da chave. Noruega e Inglaterra e Argentina e Suíça são os dois. Daí saem os dois adversários da outra semifinal, Leonardo Daim.
A Inglaterra aqui em Miami contra a Noruega, e esse jogo a gente vai acompanhar aqui direto de Miami, do Hard Rock Stadium, e aí eu fico olhando assim os ingleses, os torcedores ingleses que eu encontro aqui na rua, e eu fico pensando, né, a gente está assim no momento de crise de identidade nacional, porque chegaremos na próxima Copa, né, há 28 anos sem título. Você imagina o que é então a seleção da Inglaterra, o país que inventou o futebol, e que está há 60 anos sem ganhar a Copa do Mundo, e aliás sem ganhar nada, né? A seleção inglesa tem um título importante na vida dela, que é a Copa do Mundo de 66. Então, a Inglaterra chega agora para essa reta final, assim, enquanto não encontrar a França lá numa eventual final, com essa sensação de que tem uma chance muito boa de quebrar esse jejum, né? A Inglaterra não está acostumada a chegar às quartas de final da Copa do Mundo como favorita no seu confronto. Então a Inglaterra vem crescendo na Copa do Mundo e chama muito a atenção que essa campanha aconteça quando a Inglaterra pela primeira vez tem um técnico alemão, né, o Thomas Tuchel, que é mais ou menos como se o Brasil tivesse um técnico argentino, pela rivalidade que tem ali entre Inglaterra e Alemanha, né, ele consegue levar a Inglaterra para a Copa, despertando aí alguma expectativa positiva pelos jogadores que a Inglaterra tem, mas chega na convocação final, ele choca o país inteiro, porque ele tira da convocação o Phil Foden, o Cole Palmer, dois dos jogadores mais talentosos do time, rompe ali os laços com vários jogadores das últimas Copas da Inglaterra, como Harry Maguire, que acaba ficando de fora, faz uma convocação assim. Eu lembro que a gente até conversou sobre isso aqui, né? Eu trouxe a informação aqui, a gente acordou no susto que a convocação da Inglaterra saiu agora e ninguém está entendendo nada, porque ficaram de fora uns 5, 6 nomes aí que todo mundo achou que eram nomes certos na lista. E a Inglaterra na Copa do Mundo até agora vai caminhando. Agora vem o momento em que a Inglaterra costuma se enrolar, que é o momento da decisão, né? A Inglaterra, quando chega na hora da decisão, tem sido um time que tem decepcionado. A partir de amanhã, esse time do Thomas Tuchel tem a chance de mostrar que com essa convocação diferente, está mais pronto para essa hora decisiva também, para tentar quebrar esse jejum de 60 anos sem título.
Falamos de amanhã, mas não vamos perder a conta do calendário. Temos transmissão hoje, Cássia Godoy.
A partir das 15h30, Espanha e Bélgica. A partida de fato começa às 4, mas todas as emoções aqui na CBN a partir das 15h30.
Bom dia para você, Leonardo Dai. Boa jornada.
Valeu, até mais.
Até mais.
7h44, a seleção brasileira de vôlei feminina, treinada por José Roberto Guimarães, está em quadra nesse momento pela Liga das Nações de Vôlei, enfrenta a Polônia e acaba de vencer. Deixa eu confirmar aqui o resultado, porque nós estamos ainda no primeiro set e sim, 25-20. Faz o Brasil no primeiro set, acaba de conquistar esse ponto, 25-20 no primeiro set, Brasil e Polônia, Brasil disputando a liderança desta terceira semana da Liga das Nações de Vôlei. Esta é a segunda rodada apenas desta terceira semana. Seleção que está jogando lá em Osaka, no Japão. Os 8 primeiros classificados vão para a fase final da Liga das Nações. Portanto, vitória, primeiro set, 25-20, Brasil e Polônia, lá no vôlei feminino. 7:45.
Quem faz as contas, vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
7:46.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil felizmente tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN, tempo e temperatura.
Friozinho aqui na capital federal, neste momento, temperatura de 13,7 graus. O IMET deve atualizar daqui a pouquinho a temperatura por aqui, mas hoje chegou a 12,9. Daqui a pouquinho a Mariana Machado conversa com o pessoal lá do IMET com já os dados atualizados. Mas a umidade está alta neste momento, mais de 90% aqui na região central do plano piloto. Aquele alerta que a gente tinha comentado segue valendo sobre a baixa umidade. Alerta de perigo potencial, alerta amarelo, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 20% nos períodos mais quentes do dia. Como eu disse agora, a umidade ainda está alta, início de manhã, tendência que vá caindo e chegue aí a 30% no início da tarde, por exemplo. Céu com poucas nuvens, ventos fracos neste início de manhã. Até registrar aqui a participação de um ouvinte, o Luan, mandou uma foto aqui dentro de uma canoa ali no Lago Paranoá, falando que remou hoje a cerca de 15 graus agora, por volta das 7h40 da manhã. Pouco frio, disse ele, mas falou que já teve dias mais frios Uma foto bem bonita aqui com o céu de Brasília, o dia nascendo aqui na capital federal, bem bacana, manda também a sua participação por lá. Então, temperatura estável, claro, sem previsão de chuva para hoje e para o fim de semana. A tendência no fim de semana também de mínima entre 15 e 28 graus no sábado e no domingo, temperatura variando entre 15 e 29 graus. Vamos girar nossa reportagem. Marina Dantas comigo aqui no estúdio. Tem uma história maluca que aconteceu na madrugada desta sexta-feira. Ela conta todos os detalhes pra gente. Marina, bem-vinda. Muito bom dia pra você.
Oi, Igor. Bom dia pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Um homem de 24 anos foi preso na madrugada de hoje após dirigir embriagado, fugir de uma blitz e bater em uma loja de concessionária. Os policiais também encontraram drogas com ele. O caso ocorreu por volta das 2 horas da manhã, na altura das 510-511 da W39. Segundo a Polícia Militar, o condutor, que apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, recebeu uma ordem de parada, mas desobedeceu a determinação e fugiu pela W3 Norte em direção ao Lago Norte, sendo acompanhado pelas equipes. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra um muro de uma concessionária Honda nas proximidades da EQN 510-511. Na vistoria do veículo, os policiais encontraram uma porção de maconha, uma balança digital de precisão e diversas embalagens plásticas do tipo Ziploc, que normalmente são utilizadas para o fracionamento de entorpecentes. Um motorista foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia. O material apreendido foi apresentado na 2ª Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o auto de apresentação e o detido permanece aí à disposição da Justiça. Igor.
Muito obrigado, Marina Dantas, que tem outra informação também aqui do Distrito Federal. Na verdade, o que aconteceu lá na Chapada, foi isso, Marina?
Isso, Igor. Uma criança de 4 anos foi picada por uma jararaca no povoado do Prata, que fica no município de Cavalcante, lá na Chapada dos Veadeiros, e teve que ser transferida para o Hospital Materno Infantil aqui de Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros do Goiás, os militares foram chamados por volta das 7h50 da manhã de ontem para atender a menina, que havia sido picada pela serpente no pé esquerdo. Ela foi levada para o Hospital Municipal de Cavalcante, onde foi atendida pela equipe médica e recebeu 4 ampolas do soro antiofídico por volta das 9h40 da manhã. Segundo os militares, a criança apresentava sinais de intoxicação por veneno, olho de bêbado, coagulação diminuída e função renal passível de alteração. Assim, foi solicitado o transporte da jovem para uma outra unidade hospitalar aqui em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF, um helicóptero da corporação realizou o transporte médico da criança por volta das 2 horas da tarde. Durante todo o transporte, a criança permaneceu consciente e orientada, mas ainda não temos informações sobre a dinâmica do acidente nem o atual estado de saúde da criança. Igor.
Muito obrigado, Marina Dantas. Que susto! Ainda bem que ela foi socorrida com rapidez, transportada, recebeu o soro e está aqui no Distrito Federal. Saúde, então, e boa recuperação para esta menina. Vamos atualizar a situação do trânsito. Nossos ouvintes participando aqui, mandando fotos. André mandou foto aqui também da região ali da EPTG. Mandou também os outros ouvintes mandando participação da estrutural, porque aconteceu um acidente na estrutural, na pista sul, um engavetamento entre 3 carros, chegando já ali na altura do Joque. Neste momento, pista norte com trânsito tranquilo no sentido Épia Norte. Motorista que passa ali por Vicente Pires, trânsito tranquilo na velocidade da via, mas na pista sul, na altura do Joaquim, um acidente na pista da esquerda envolvendo 3 carros, está travando o trânsito por ali até a altura da rua 10 de Vicente Pires para o motorista que passa no sentido Épia Norte, sentido ali CIA, para quem está vindo para o plano piloto. E aí, de olho na EPTG, trânsito também bastante carregado ali na altura da residência oficial, tanto na marginal quanto na principal, para o motorista que segue no sentido EPIG. Até a altura do viaduto Israel Pinheiro, o trânsito fluindo ali moderado, na velocidade de 35 km por hora. E aí, depois, a marginal com trânsito um pouquinho complicado, velocidade reduzida de 16 km por hora. E para o motorista que acessa pela principal até a altura do Guará também, com bastante lentidão. Atualizando a situação ali da descida do Colorado, neste momento a marginal com o trânsito praticamente parado na chegada ao viaduto do Colorado. A principal, a 020 ali, o trânsito até está fluindo um pouco melhor neste momento para quem está saindo de Sobradinho, Planaltina, seguindo no sentido Épia Norte, sentido Eixão Norte. Mas a marginal, com trânsito muito carregado até a altura do Balão do Torto. Então, o motorista que puder optar pela principal neste momento na descida do Colorado é a melhor opção, porque um pouquinho mais à frente ali, depois do viaduto do Colorado, o trânsito está fluindo melhor na principal e a marginal praticamente parada até a altura do Balão do Torto. 7:55, daqui a pouquinho eu estou de volta com os destaques do trânsito e também do nosso noticiário local.
Jornal da CBN. CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Muito bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. E, Milton, hoje é o dia da pizza só em São Paulo ou no Brasil inteiro?
Hoje é dia da pizza no Brasil inteiro. Foi uma data criada em São Paulo, mas que se espalhou pelo Brasil.
Muito bom. Fiquei com vontade de comer uma pizza aí vendo vocês falando.
Agora, mas você está em São Paulo ou está onde hoje?
Eu estou em São Paulo.
Pode comemorar duplamente, fica à vontade.
Pode comemorar. Agora é o seguinte, quando você vai investir numa pizza, Marcelo D'Agosto, qual é o seu sabor preferido?
Eu gosto dessas com calabresa, com linguiça calabresa toscana, né?
Boa, se chama. Pode ser também, tá ótimo. Tá bom. E agora eu já vi o que vai acontecer aqui no nosso WhatsApp, né? Vai chover sugestões de pizza para nós aqui. Enquanto isso, nós vamos ajudar a Beatriz, que quer entender onde coloca o dinheirinho dela. Olha aqui, ó, ela diz assim, ó, tenho dois CDBs. Um vence em janeiro de 2027, rende 9,15% ao ano. O outro vence em junho de 2027 e rende 8,2% ao ano. Vale a pena resgatar antecipadamente e investir no Tesouro Direto? E ela complementa, tenho 44 anos e não vou precisar mexer no dinheiro tão cedo.
Olha, Beatriz, as taxas dos CDBs que você investiu parecem baixas. Faz tempo que a gente não tem um juro pré-fixado nessa faixa de 8%, 9%. Para ter ideia, no fim de 2023, os juros do Tesouro Pré-Fixado eram de mais ou menos 10% ao ano. De lá para cá, sempre foi mais alto do que isso. Hoje, a Selic está em 14,25% ao ano e o Tesouro Pré-Fixado também está nessa faixa. Agora, ficar trocando de investimento, especialmente na renda fixa, raramente é uma boa ideia. Isso porque o mercado tem ciclos. Uma hora o juro está mais alto por causa da inflação, como a gente está vivendo agora, e outra as pessoas estão mais otimistas e os juros acabam caindo. Outra coisa importante é que quando você vende antecipadamente uma aplicação de renda fixa, o preço de mercado que você recebe na sua aplicação considera a diferença atual entre os juros de curto prazo e o rendimento que você tem. Então, você acaba recebendo menos agora para ganhar mais com a remuneração atual maior daqui para frente. Então, antes de decidir resgatar antecipadamente, o mais importante é pensar numa estratégia de investimento. Uma possibilidade que você tem é aproveitar os juros altos atuais para investir a longo prazo. E se escolher o Tesouro IPCA, lá no Tesouro Direto, pode ser mais seguro porque, além dos juros, você tem também a correção pela inflação. Então, em resumo, antes de vender os seus CDBs, porque a remuneração está baixa, pensa na sua estratégia de investimento. Se você puder investir a longo prazo, vale considerar o Tesouro IPCA. Mas enquanto você não resolver a estratégia, o melhor é esperar.
Perfeito. Fica aqui a dica, então, para a Beatriz, que mandou a mensagem para cbndinheiro@cbn.com.br. Os nossos ouvintes, claro, estão dando várias outras dicas aqui, mas não é de investimento, Marcelo D'Agosto. Como você pode imaginar, estão todos falando de pizzas agora. Ai, não gosto de pizza de alcachofra, ele que mora lá em Goiânia. Outra mensagem aqui, deixa eu ver aqui, pizza calabresa, tem vários naquela, pizza margarita, diz a Ana Maria Tenório, que é do código 82, eu não sei de onde é que a Ana Maria é agora de cabeça, mas enfim, O Luciano escreve para a pizza 5 queijos é a melhor de todas. E por aí 8, vai.
82 é Alagoas, Letícia.
Alagoas, tá, nos lembrando. Mensagem lá de Alagoas.
E tem muito portanto... ouvinte lembrando uma coisa que eu deixei passar. A gente estava falando mais cedo sobre como aquecer a pizza, né? Requentar a pizza. Eu dei aquela dica da frigideira e tem muito ouvinte lembrando que dá para fazer isso na air fryer também.
E aí, se você quiser mandar mensagem para o cbnpizza@cbn.com.br, pode ficar à vontade também. Tá bom, Marcelo? Obrigado, um abraço para você, até mais.
Um abraço, bom fim de semana a todos.
Bom Valeu. Fim de semana, 8 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. O STF prevê para o segundo semestre o julgamento da ação que questiona a validade